Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da Visão de Jogo. Cá estamos, jornada 9 do campeonato, em que o Benfica venceu por 5-0 o Arouca, numa noite em que ao mesmo tempo teve uma noite eleitoral, uma noite, diria uma madrugada, uma manhã, uma tarde, mais do que um dia, e vai ter segunda volta em termos de jogo eleitoral entre Noronha Lopes e Rui Costa. Mas nós aqui vamos falar mais sobre aquilo que foi esse jogo, que decorreu ao mesmo tempo dessa noite eleitoral, em que o Benfica venceu por 5-0 um Arouca, a tal vitória que Mourinho queria para depois do jogo em Newcastle, em que a equipa perdeu também de forma clara por 3-0. Também podemos dar um olhar a esse jogo e também se calhar um olhar ao que foram as duas equipas, Benfica e Porto, a jogar em Inglaterra com aquele andamento diferente que de facto as equipas inglesas colocam em jogo, e Benfica e Porto sentiram muito frente a Nottingham e Newcastle. E também, claro, o Sporting, que venceu 3-0 o Tondela, só por 3-0, porque na lida do Tondela teve um guarda-redes que fez uma exibição monstruosa. O Bernardo Fontes defendeu coisas impossíveis, não conseguiu defender aquelas bolas de Luís Soares e do Pote, e última do Kenda, porque era mesmo impossível, mas a verdade é que o que fez ficou na memória, 13 defesas de golo. Mas cá estamos, Sofia Oliveira, Nuno Vieira, Luís Freitas Lobo, uma bola na cabeça, e sobretudo aquilo que é mais importante, que é olhar para o jogo com aquilo que nos apaixona, que é ver os jogadores e ver aquilo que são os treinadores e tudo aquilo que pode ser, as nossas opiniões. Este Benfica ganha bem e lança Prestiani na equipa. Se calhar foi a coisa que mais reparei, o habitat de crescimento que ele teve fora aqui da Luz no Mundial. Acho que acabou por ser uma boa decisão, digo eu, o Mourinho deixá-lo ir, porque se calhar ficava cá, ficava mais contaminado com todo o ambiente que estava a ser criado neste arranque com o Mourinho. Acho que ele foi para a Argentina, não foi campeão do mundo, é verdade, mas foi talvez das melhores figuras da Argentina. Entrou bem no jogo e o Benfica venceu bem o Arouca, mas há aqui sinais que se podem interpretar de que há alguma evolução no futebol do Benfica, isto depois daquilo da derrota em Newcastle. Nuno, podemos começar por ti.
Boa tarde Sofia, boa tarde Luís. Boa tarde aos nossos ouvintes. Há aqui diversas interpretações que podemos fazer desta exibição do Benfica, desde logo, não tirando o mérito da vitória, mas desde logo o Arouca não foi um adversário à altura, muito longe disso. O Arouca tem muitas dificuldades neste tipo de jogos grandes.
Embora o Vasco se abra, já tem um historial até de bons resultados com grandes,
resultados,
mas este ano não tem sido o caso.
Mas este ano foi completamente asfixiado.
Três goleadas com Sporting, Porto e agora Benfica.
Sim, acho que se gerou em torno deste jogo um clima muito favorável para o Benfica ganhar, desde logo a necessidade de uma resposta firme da equipa, depois daquela exibição, nem digo tanto o resultado foi mau, a exibição acho que ainda foi pior, de Newcastle. Por isso havia uma necessidade de uma resposta firme, havia todo um ambiente externo, exterior ao jogo e externo também, fruto das eleições, que, como disseste bem, teve uns 90 minutos, os 90 não, teve quase dois dias, e agora vai ter o prolongamento ainda, e vamos ver se não demora mais dois dias.
Sim, eu estava a começar o Tondela Sporting no dia seguinte às 6 da tarde e ainda estava à espera dos resultados finais.
Exato, foi o prolongamento, teve descontos no prolongamento. E depois teve uma boa exibição, este regresso de Prestiani, que acho que acabou por animar a equipa. O Prestiani é um jogador que arrisca, é um jogador destemido, que vai para cima. Já nos interrogamos aqui sobre o que é que Mourinho queria de Prestiani, se queria jogar com ele a 10, se queria jogar numa ala. Acho que realmente esta é a posição certa para ele. E acho que esta exibição que ontem fez, que fez com o Arouca, acho que o relança na luta pelo 11, por um lugar no 11, e acho que foi muito à imagem daquilo que ele fez no Campeonato do Mundo de Sub-20, na final, nomeadamente nesse jogo, com Marrocos na final. Foi sempre um jogador muito, muito inconformado, sempre a procurar encontrar os espaços e a encontrá-los mesmo. Claro, não há comparação entre um contexto de sub-20 em que ele claramente que era um destaque daquele jogo, nomeadamente na seleção da Argentina, e este contexto da Primeira Liga e do Benfica em particular. Mas acho que foi uma exibição bem conseguida, repito, com um Arouca que pouco trabalho deu e cometeu muitos erros defensivos e que acabou por proporcionar esta noite de festa no Estádio da Luz, que o Benfica bem precisava e que Mourinho também bem precisava. Agora, se isso se traduz numa mudança, e respondendo diretamente à tua pergunta, numa mudança do estilo do Benfica, não me parece. Continuo a achar
bem,
rigorosamente o mesmo.
Forma de jogar, diria.
Continuo a achar rigorosamente o mesmo. Sim. O Benfica não vai melhorar o seu futebol, pelo menos até poder mexer no mercado. Aliás, se calhar o Mourinho ouve a visão de jogo e ele próprio disse que contava com dois reforços em janeiro. Pelo menos dois reforços em janeiro.
E sobretudo agora em Newcastle tocou muito no aspecto que referimos a semana passada da saída do AC Turkoglu.
Pronto, então está confirmado que ele ouve a visão de jogo e faz bem.
Tem
bom gosto.
Tem. Isso... Agora eu estava aqui, é uma força de expressão dizer que deu a resposta no jogo com o Arouca à derrota de Newcastle. A derrota de Newcastle, a resposta tem sido dada quando jogar com o Bayer Leverkusen.
Acho que foi mais
uma reação. Aí sim é que temos. Ok, mas não há comparação possível.
Não
jogar
há
em casa com o Arouca ou jogar em Newcastle.
Obviamente que não.
Quando jogar com o Bayer Leverkusen, acusam, sim, já poderemos encontrar aqui alguma zona de proporção em relação às respostas que a equipa tem que dar a esse nível competitivo.
Foi mais reação.
É isso. Sofia, visto o jogo, naturalmente, sentiste que foi essa reação que o Nuno diz ou apenas aquilo que foi um Arouca muito abaixo do que tem que ser?
Olá a todos.
Estás cansada? Isto foi a noite eleitoral.
Vamos
falar de futebol aqui, está tranquila.
Sim, felizmente. Relativamente a este jogo, eu creio que o Arouca é uma equipa que tem realmente uma proposta arrojada, ambiciosa, corajosa até, na forma como se predispõe para o jogo, com bola e sem bola, mas contra os grandes não tem conseguido, nos vários processos, não tem conseguido estar ao nível, tem sofrido muito, porque é uma equipa que até pelos jogadores que Vasco se abre a lança nos vários 11 iniciais, precisa de ter bola, precisa de jogar e não passar muito tempo em transição ou em organização defensiva, e nesse aspecto o Benfica dificultou ao máximo essa tarefa do Arouca, sobretudo em transição defensiva, porque o Benfica foi uma equipa que coordenou bem a sua pressão para roubar bola ao Arouca, e acho que esse foi o melhor momento do Benfica no jogo, a forma como conseguiu contornar essa situação, ativou bem a pressão e a partir daí verticalizou todos os seus ataques para chegar rapidamente à baliza de Valido, e em muitas das vezes criou perigo, noutras, não tendo criado perigo, conseguiu ganhar grandes penalidades, noutras faltas que depois originaram situações de perigo, e foi através disso que o Benfica impôs o seu futebol. Eu creio que o melhor desenho ofensivo do Benfica em ataque organizado é o desenho que dá o segundo penalti, convertido novamente por Pavlidis, que há uma combinação à esquerda entre o Dali e o Prestiani, há ali uma combinação interessante entre os dois que depois gera o tal penalti, mas num cômputo geral não foi uma equipa que em ataque organizado tivesse muitas jogadas de princípio, meio e fim. Foi uma equipa assim mais talhada para acionar bem a pressão, até porque o Arouca é uma equipa que gosta de ter bola e José Mourinho sabia disso, e fechou as portas de saída do Arouca para esse ataque organizado, e depois a partir daí quis ativar as suas portas de saída, nomeadamente com Luque Bacchio, com Prestiani, para tentar atacar os espaços que o Arouca deixava, e conseguiu atacá-los bem e conseguiu fazer vida muito difícil ao Arouca. Portanto, o que eu vi, sinceramente, fazendo aqui um paralelismo e respondendo à tal pergunta da evolução ou não da equipa, o que eu vi o Mourinho fazer em casa frente ao Arouca, tenho a certeza de que seria por aqui que Bruno Lage prepararia este jogo, porque de facto Bruno Lage também era um treinador que procurava muito mais, através da leitura do adversário, impor-se e não tanto na proatividade, e eu acho que foi por aí que o Mourinho preparou. Se quiserem fazer um paralelismo em relação ao Tondela, que também é uma equipa com muito menos recursos do ponto de vista individual, gosta de jogar, gosta de ter bola, mas o que vimos nesse jogo foi um Sporting a querer ser dominador em ataque organizado, a querer empurrar a equipa do Tondela para trás, a querer ao máximo ligar jogo para acionar as suas melhores ferramentas. No caso do Benfica, não, assentou sobretudo na pressão para depois acelerar. São formas diferentes de atacar os jogos, mesmo que os resultados pudessem ter sido exatamente os mesmos. Eu continuo a achar que falta ao Benfica uma maior envolvência no seu ataque organizado. Falta à equipa querer ser dominadora a partir daí e não tanto ser dominadora a partir do momento em que recupera a bola. Ou seja, o Benfica não tem essa intenção. Não quer estacionar propriamente em ataque organizado para ferir o adversário. Quer que o adversário ataque e depois sim fazer a moça que pode fazer naturalmente com os jogadores que tem à sua disposição. Uma nota, porque já falaram de Prestiani, eu queria falar do Tomás Araújo, porque acho que é um bocadinho inconcebível o que tem acontecido ao Tomás na equipa do Benfica nos últimos tempos. Passou por lateral direito, jogou lateral esquerdo contra o Newcastle, sem qualquer tipo de rede, nem para trás nem para a frente, pode acrescentar a lateral esquerdo, e finalmente a jogar a central e a mostrar que está ali um jogador que tem sido extremamente desaproveitado no clube e que não foi só com o Mourinho, longe disso, já havia sido desaproveitado com o Bruno Lage, mas está ali um central que tem tudo para ser o presente e o futuro, não só do Benfica, mas também com muita esperança que possa ser também o futuro da seleção nacional, porque ele tem qualidades para isso. Na minha opinião, tem de ser um produto do Benfica, um produto da formação do Benfica muito melhor aproveitado do que tem sido até aqui, e fez uma excelente exibição frente ao Arouca.
Sim, de acordo plenamente. Em relação ao Tomás Araújo, já o tenho referido várias vezes, que de facto a forma como o Benfica o tem desaproveitado e aproveitado para jogar nas faixas desperdiça aquilo que é, na minha opinião, o seu melhor central nesta altura, em potencial, pelo menos. Mas a verdade é que eu acho que estes dois jogos ficaram marcados também pelas conferências de imprensa do Zé Mourinho, naquilo que ele foi falando, quando foi perguntando, afinal, se o plantel era bom ou não, em relação àquilo que ele disse. Foram um pouco também mais de mind games antes do jogo, quando ainda estava no Fenerbahçe, em relação aos elogios que fez ao plantel do Benfica, e sobretudo por aquilo que eu acho que é a consciência que ele tem das limitações que tem para jogar de uma forma diferente, ou melhor, eu acho que a equipa, eu acho que no fim do jogo do Newcastle, ele mais que analisar o jogo, analisou a exibição da equipa em função do que ele acha que a equipa pode fazer, isto é, ser uma equipa compacta. E ser uma equipa compacta é uma equipa forte no momento defensivo, ou pelo menos mais competente a defender. E foi, de facto, onde ele disse que a equipa esteve melhor no jogo do Newcastle, enquanto esteve-se compacta a defender. E compacta é com o meio-campo perto dos defesas e depois para atacar profundidade, look back e tentar explorar esses lançamentos longos. Diria que é apenas meio modelo de jogo, digamos assim.
O outro meio será a partir de janeiro, como temos dito também.
Vamos ver se será assim ou não, porque a questão que também que se coloca é que a questão de quando a equipa se quis descompactar, digamos assim, para atacar em Newcastle, partiu-se e acabou na segunda parte por sofrer muito, e o Newcastle marcou uma diferença clara. Isto é, quando o Benfica quis jogar no campo todo, com a equipa e com as linhas, já noutros patamares do campo, não teve hipótese de discutir o jogo nem o resultado. Frente ao Arouca, naturalmente, e a dimensão do nosso campeonato é o que é, deu para isso tudo. Mas, portanto, percebemos que até janeiro, e veremos o que é que será o mercado do Benfica e que capacidade terá para comprar certo e bem, porque tem que ser de facto cirúrgico, em janeiro não é contratado.
Mas vocês acham obrigatório o Benfica ir ao mercado para o modelo de jogo melhorar?
Eu acho que o Benfica pode encontrar melhores soluções no mercado. Depois da saída que eu referi do Aktürk Oğlu e da lesão do Bruma, eu acho que o Benfica necessita de ter outras soluções do ponto de vista criativo ou ofensivo, sim. Acho também, como já referi, que também pode e deve melhorar muito com os jogadores que tem. Por isso eu falava na questão do Sudakov poder jogar mais uma espécie de 8-10 e não jogar ali de costas para a baliza entre linhas. Eu, portanto, para responder à tua questão e ao teu lançar de debate, eu acho que são as duas coisas, Sofia. Acho que tem que melhorar com os jogadores que tem, sim, mas precisa de acrescentar, na minha opinião, pelo menos mais dois jogadores em relação às saídas que foram do Bruma e do Aktürk Oğlu. Do Bruma, da lesão do Bruma. Porque neste momento vejo uma espécie de meio modelo de jogo. E agora sente-se mais nestes grandes jogos. Pegando aqui num convite de tema também que o Nuno referia, que é a diferença de andamento que se sente, de facto, quando se vai jogar a Inglaterra contra estas equipas. E o Porto também sentiu frente ao Nottingham, mesmo o Nottingham com tantas dificuldades na Liga Inglesa, frente ao Porto foi um andamento totalmente diferente, embora também se possa analisar a estratégia do Farioli. Nuno, tu querias falar sobre isso? sentiste mesmo essa diferença, essa já sabemos que existe. Querias Sim. tocar em que aspecto?
Queria tocar no aspecto de que estes dois jogos, o Newcastle tem uma excelente equipa, tem excelentes jogadores, mas todas as equipas da Premier League têm excelentes jogadores, por isso não é por aí. Mas o Newcastle vai em 14º lugar na Premier League e o Nottingham Forest vai nos últimos lugares, porque teve um conjunto de decisões do seu presidente que nada contribuíram para a estabilidade da equipa. E acho que isto, o dinheiro em Inglaterra, como se sabe, é muito, é o maior campeonato e também a nível das transferências e do dinheiro que movimenta é em Inglaterra, mas as pessoas, eu acho que os adeptos aqui em Portugal não têm bem a noção das diferenças que há, não só a nível físico, a nível de capacidade financeira dos clubes, porque eu já ouvi recentemente o presidente do Futebol Clube Porto dizer que neste momento o clube, os clubes portugueses, discutem contratações com o Bolonha e com o Brighton e deixaram de discutir com o United e com o City e contra o Milan, não é? Neste momento já discutem contra os clubes no meio da tabela. Neste caso,
e
para
quando
baixo.
Conseguem discutir com esses meus clubes?
E é difícil,
clubes,
é difícil. Porque, para fazermos aqui um comparativo, este ano falamos de um mercado extraordinário dos clubes portugueses, porque houve um investimento muito grande, Luís Soares, e Froholt, vários jogadores, e Benfica, Sudakov, só para citar um dos... Sim, só para citar mesmo um de cada clube. Os clubes ingleses contratam estes jogadores, 5, 6 jogadores deste calibre. Portanto, é impossível, eu diria que é impossível, ou já muito fazem os clubes portugueses quando se conseguem bater de igual para igual. Não estou aqui a pensar pequeno e a pensar que os clubes portugueses não podem ter ambição de discutir com os clubes ingleses.
Acho que isso nota-se mais nos jogos fora, não é?
Sim,
nota-se
muito.
Mas acho que os clubes portugueses têm que chegar lá mais cedo. Ou seja, o Brighton tem várias contratações em que consegue chegar lá mais cedo e dar menos dinheiro pelos jogadores. No caso do Brighton, porque falaste do Brighton e acho que é um exemplo de contratação e de gestão desportiva. Mas... se calhar a comparação mais fiel à nossa realidade será um Bruges, por exemplo, em que tu tens vários jogadores constantemente a saltar de um ano para o outro, mesmo quando só fazem uma boa época, porque é um ótimo campo de
lançamento,
de recrutamento.
Sim, e o Saint-Gilloise também.
O Saint-Gilloise, ou seja, são equipas que têm mais ou menos a mesma representatividade em termos de liga e em termos de dinheiro que podem dar aos jogadores e efetivamente têm melhores projetos. E por isso é que Portugal, páginas tantas, qualquer dia já não está a discutir com os Países Baixos, está a discutir com a Bélgica. E a Bélgica já tem conseguido fazer projetos bem interessantes.
Sim.
Portanto, eu acho que o desafio não é achar que os três grandes têm de competir com equipas da Premier League, porque essa é uma liga que não está ao nosso alcance em nenhum parâmetro, é competirmos com clubes que têm ótimos projetos ao nível do recrutamento e que vêm os jogadores muito cedo e que ao invés de darem 20 milhões por ele, dão 7, dão 8, dão 9, vá, mas que daí a uns tempos se calhar estão a vendê-los por 40, por 50, por 60.
E durante
60,
muito tempo foi esse o segredo das equipas portuguesas, não é?
Exatamente, e isso não significa de forma líquida que os jogadores não vão render na Liga Portuguesa, porque vão render, esta Liga é o que é. Claro que não descarta a hipótese de eventualmente uma outra vez o Benfica, o Sporting ou o Porto contratarem jogadores de 20 milhões, como aconteceu com já alguns dos jogadores que referiste, Nuno. Eu acho é que esse não pode ser o lema, não pode ser a norma, têm de ser jogadores que ainda não estejam valorizados a esse ponto.
Sim.
E que a partir daí, a partir do momento em que chegam ao Benfica, possam vir a vingar e depois a valorizarem-se no mercado, consequentemente, claro, o Futebol Clube Porto fez isso durante muitos anos, com vários jogadores que ia buscar à América do Sul, portanto, eu acho que esse é que tem de ser o projeto, é ter uma equipa de scouting forte, scouts capazes de terem essa visão, de perceberem o modelo da equipa e a partir daí, a contratares o tipo de jogador que queres, o perfil de jogador que queres, porque o mais difícil é que as coisas corram todas bem, mas diminuires a margem de erro nesse sentido, não é? Quando contratas, Sim. sabes que pode correr bem ou não, mas Agora, se tens o perfil bem identificado, acho que tens mais probabilidades de corra bem.
Agora, claro, que o mercado está cada vez mais inflacionado, não é? O Porto conseguiu isso durante muito tempo, quando ia buscar, por exemplo, o Alexandre e o Danilo ou o Santos, agora se calhar já não conseguia buscar jogadores à Série A desta forma.
Pois,
mas quando...
tem de ser outro tipo de
claro,
largos, vá.
Já, exatamente, porque o mercado inflacionou muito.
Mas era aí que eu queria chegar, a minha conclusão sobre esta matéria era por aí. Os clubes ingleses, há dois, três anos, quando o Darwin foi para o Liverpool, eu li uma entrevista de um responsável do Liverpool que explicava muito facilmente isto. Nós não vamos contratar um jogador a Uruguai ou a Argentina por 10, 15, 20 milhões quando não sabemos como é que ele se vai adaptar ao futebol europeu. Preferimos que o jogador venha para a Europa, jogue num campeonato como o português, como o holandês, como o belga, como se calhar a segunda divisão de Espanha, que está num
França,
muito
como,
elevado.
Como o Chelsea tem o
em França, em França, por exemplo. Preferimos que ele vá para aí, se consolide, e depois nós damos 40 milhões e a margem de erro da contratação é muito inferior. É muito inferior a margem de erro. Aí é que é o segredo. Agora, eu concordo que, com a Sofia quando diz que é preciso contratar mais cedo e estarmos, os clubes portugueses devem estar muito atentos a esses mercados que normalmente abastecem e bem o futebol português. Mas há clubes, por exemplo, brasileiros, e falo aqui de um exemplo do grupo Red Bull. O grupo Red Bull sede em Salzburgo, tem o Leipzig como grande emblema, grande montra de Champions, e comprou o Bragantino. Ou seja, a capacidade de recrutamento do Red Bull, desses jovens que aparecem com grande destaque no Brasil, nas séries B, séries C, quando o Porto e Benfica e Sporting poderiam lá chegar esses jogadores, já o Red Bull Bragantino tem relatórios completos desses
tem
jogadores todos. Ninguém tem. Sim, exatamente. E esse é que é o desafio, e por isso eu lanço aqui esta espécie de alerta, não é? Que seja uma alerta para os clubes portugueses.
Ainda há pouco tempo o Porto conseguiu o Froholt.
Por isso é que eu mencionei até há pouco o Froholt, mas os clubes portugueses têm que se reinventar de certo modo nessas equipas de prospeção.
Porque
neste momento, por exemplo,
acho que a exigência é cada vez maior nesse
dei o exemplo aqui há pouco dos uruguaios. Há muitos jogadores do Uruguai que chegam aqui e que jogavam em clubes que nós nunca ouvimos falar, que são interpostos de jogadores. São jogadores que são detectados muito cedo.
Sim, os que chamam-se clubes e empresas, sim.
Por treinadores locais que conhecem, que, por sua vez, colocam esses jogadores no clubes de empresários, valorizam-se ali, são clubes da Série B, Série C, de segunda,
às vezes são jogos estaduais, inclusive.
Do Uruguai e no Brasil. Sim. E depois torna-se extraordinariamente difícil vender para os portugueses conseguirem contratar jogadores. Acho que é um mercado muito difícil.
Mas eu acho que também um dos grandes desafios da Liga Portuguesa é romper com um determinado tipo de preconceitos.
Certo.
Há sempre aquele preconceito, mas de onde é que este vem? Mas como é este?
Ias falar aqui também no potencial mais o mercado interno também? Era onde querias chegar, Sofia?
Não, sim, e já vou aí, mas Luís, o que eu estou a dizer é que às vezes os dirigentes parece que cedem demasiado aos preconceitos dos adeptos, que é não vão buscar aqui, não vão buscar ali, porque depois se o jogador vem ninguém sabe onde é que é. Deus, que isso é um problema. É um problema. Ninguém quer saber. Se o jogador render e se tiveres a convicção de que o jogador vai render, vem nem que seja de rabo de peixe. Permitam uma expressão que agora está na moda. Portanto,
basta ver este Sporting, como tem, por exemplo, um jogador como o Pote, que foi buscar ao Famalicão. Portanto, é um mercado interno. E pode ser ao jogador.
Sim, o mercado interno também. E o mercado interno também. E aí, por acaso, o Sporting nos últimos anos tem sido uma equipa bastante ativa nesse sentido. Sim. Embora saibamos que o mercado interno em Portugal também é um mercado bastante complexo quando são os grandes a querer ir buscar. Os preços acabam sendo um bocadinho inflacionados.
Mercado funcionar também, é importante.
Sim, mas eu acho que há menos preconceito nesse sentido. Acho que hoje em dia há maior preconceito se tu fores buscar um jogador, sei lá, a uma zona do globo que não esteja tão habituada. Neste caso, a dar jogadores à Liga Portuguesa do que se fores buscar internamente, e não pode haver esse preconceito. E quem tem de romper com esse preconceito são os dirigentes, não é mais ninguém. E eu acho que o dirigismo em Portugal cede muito a esses preconceitos e essas manias e essas ideias bacocas que os adeptos portugueses têm de que para chegar ao Benfica, ao Sporting ou ao Porto têm de vir já com um certo estatuto, numa certa craveira. Isso é mentira. E além disso vai sendo mentira cada vez mais, porque cada vez mais cedo equipas de outros patamar, como o Nuno explicava, chegam lá. Então se essas equipas o fazem, a Liga Portuguesa não vai fazer, mas a Liga Portuguesa, quem é a Liga Portuguesa na fila do pão? Não é ninguém. Portanto, a Liga Portuguesa tem de fazer cada vez melhor. Eu acho que a exigência para os departamentos de scouting dos clubes portugueses, nomeadamente os grandes, é cada vez mais exigente, o trabalho tem de ser cada vez melhor e os projetos também têm de estar cada vez mais estáveis, que é para não teres lá um treinador que queira uma coisa, depois tens um que quer outra coisa completamente diferente, isso baralha todo o processo de recrutamento. E nesse sentido, vou só rapidamente fazer aqui duas notas. Relativamente ao Arouca que jogou na Luz, jogou sem Fukui e jogou sem Joahá, que acho que são dois dos melhores jogadores da equipa. Acho que não, são dois dos melhores jogadores da equipa. Eu não percebi se Vasco Seabra teve medo ou se estava a gerir os jogadores para um jogo do campeonato do Arouca, permitam uma expressão. Porque quando estes dois jogadores não são titulares do Arouca frente ao Benfica, está um bocadinho explicado o futebol português. Eu acho, sinceramente, que não há espaço para Fukui e Joahá não serem titulares.
Não, os dois jogadores entraram ao intervalo, não foi? Durante o jogo, entrou ao intervalo o Fukui e o Joahá aos 62 minutos. Sim.
Exatamente, mas não... Luís, tu vês estes dois jogadores, estes dois jogadores são titularíssimos do Arouca.
Sim, sobretudo o
Joahá. Depois
Vasco
Seabra deu o dito por não dito, disse que os melões depois de abrir é fácil, eu confesso que o Fukui devia ter sido titular. Isto não é melões depois de abrir,
há quem consiga avaliar os melões antes de abrir, não é?
Quer dizer,
também existe.
O Fukui não é nenhum melão depois de abrir.
Não,
o Fukui
não é abrir,
é um craque, ponto. Não,
é uma meloa, não é bem um melão, mas sem dúvida.
Ia também só somar a esta discussão, por exemplo, o exemplo do Chelsea, que contrata imensos jogadores.
Mas criou no Strasbourg uma equipa sub-23.
Identifica estes jogadores. E também não é tudo mal.
Sabes quem é que está a render lá no Strasbourg? Um jogador da formação do Benfica, o Diego Moreira.
Jogar muitas vezes
a
lateral.
E outro que vai entrando de vez em quando, que é o Rafael Luís, que já
está
vai tendo alguns minutos, que o Benfica também não aproveitou.
Que ali é um bom médio centro de qualidade, sim.
E há cada vez mais clubes destas grandes entidades que agora se distribuem pelo mundo a comprar clubes em Portugal também, precisamente para servirem
mas
de rampa de lançamento.
De investimento, repara, a questão que tem a ver exatamente com isso, e há próprio, repara, eu não tentava comentar aquele Tondela Sporting, o Tondela tem ali um bom central, custou 2 milhões e meio de euros. Sim. Portanto, o Tondela não pode fazer aquele investimento. Sim. Só o Vasco, porque agora tem, de facto, esses investidores. Sim. Que pegam no clube, não quero utilizar o termo barriga de aluguer, mas consegue pegar no clube e estes jogadores terem uma montra aqui,
claro,
na Liga Portuguesa.
Do Medina.
Sim. Isso também aconteceu muitas vezes, no caso do Famalicão tem sido um bom exemplo.
Sim,
de potenciais jogadores.
Era isso que eu ia dizer.
Como o Ugarte, por exemplo.
No caso do...
Que também o Sporting foi buscá-lo, lá está, mercado interno.
Não é tudo mau no futebol português e aí temos
não,
este bom exemplo.
Disso,
eu ia dar esse exemplo. Por exemplo, os grandes, de momento, não estão a ter essa capacidade de recrutamento destes jovens, que o Famalicão, por exemplo, era o exemplo que eu ia dar, é o que tem conseguido chegar a esses jovens e identifica de acordo com o modelo de jogo.
E depois tem o dinheiro do investidor para comprar.
Claro,
o Benfica,
assim,
por exemplo, tem tido essa capacidade, mas depois não dá continuidade aos jogadores. O Prestiani e o Sheldrop são exemplos claros disso, não é?
Sim,
procura o rendimento imediato. E como o jogador não tem rendimento imediato...
Sim, mas o Prestiani tem-lhe dado tempo, o Sheldrop também.
Sim.
Portanto,
mas houve outros que não.
Eu acho, por exemplo, inenarrável a paciência que as pessoas têm tido para o Richard Rios, que é titular do Benfica sempre, tem jogos a titular em catadupa, e quando o Sheldon Paul Prestiani entram 20 minutos ou 30 minutos de vez em quando e não conseguem render exatamente aquilo que as pessoas perspectivam, pronto, já não serve. Há também aqui uma
E a etiqueta do preço da camisola, não é? Que vai a correr com ele, não é?
Mas está errado, não é? Porque
sem dúvida, mas é o que
os treinadores,
é,
os treinadores também devem sentir que, e aí está o problema, é como é que tu queres trazer Prestianis e Sheldrups se depois estão constantemente a ser tapados por necessidades de mercado. Há pouco vocês falavam, o Benfica tem de ir ao mercado em janeiro, e depois o que é que se vai fazer com o Sheldrup outra vez e com o Prestiani? O que é que se vai fazer com estes jogadores, com o Rego, com o Veloso? Estes jogadores vão estar ali a fazer número, basicamente, porque depois não vão ter minutos, e depois os clubes grandes não têm um projeto esportivo. Acho que não podes ter esta esquizofrenia, porque se fala muito sobre a qualidade do plantel do Benfica. O Alisson e o Jenny Katam são muito superiores ao Prestiani e ao Sheldrup? São? Eu não acho.
Não são.
Sinceramente.
Eu acho que tu tocaste no ponto certo, que é a política desportiva. Essa, de facto, é que tem que ser, com esse equilíbrio, contemplar todas estas vertentes para... Haverá sempre jogadores e contratações que não correm bem e outras que correm melhor. Isso aí isto não é uma ciência exata. Mas, naturalmente, que essa política desportiva tem que obedecer a critérios, patamares, targets financeiros, uns maiores, outros menores, mas haver exatamente uma coerência de época para época e não desistir de uma ideia e depois comprar outra completamente diferente, seja o modelo do treinador, seja a forma de jogar, seja a tipologia de jogador, que é algo que aí sim muda completamente. Vamos avançar só, porque depois hoje temos uma emissão mais curta, porque há aí um Moreirense-Porto a começar pouco depois das 8. Olhar também para esta exibição do Sporting, uma boa exibição frente ao Tondela, ok, é o Tondela, mas esta equipa tem jogado bem, tem tentado jogar, é verdade. Só que de facto roubam-lhes as ideias, não há hipótese de ter bola contra o Sporting, porque o Sporting roubou a bola, fez um belíssimo jogo, bem João Simões no meio campo, num jogo ali mais mordido a meio campo, mas que voltou a ter um Pote a jogar bem, um Luís Soares que mostra como um ponta-lança joga com a equipa. Foi um bom jogo do Sporting, até continuado, uma exibição, já referi, monstruosa do guarda-redes do Tondela, que de outra forma o resultado podia subir para números históricos.
O Luís Soares fez um jogo muito, muito completo, uhum. Bem a finalizar, bem nos apoios.
A biblioteca do futebol colombiano.
Tu disseste que algo de género.
Foi buscar um dos livros ali à biblioteca, procurou a página do Valderrama, é a finta, depois a página do Ramos é por ali.
Sim,
depois a página do Falcão é como finaliza.
Como finaliza, a finalização é
um gol
magnífico.
Acho que ele foi buscar as três páginas do futebol colombiano.
Verdade. Mas gostei daquela espontaneidade com que foste buscar essa questão da biblioteca.
Sou eu na altura, não tive a preparar.
Sim, tens uma bola na cabeça.
Não mintas, Luís, tu levas essas coisas escritas.
Exato, eu vou escrever tudo isto já.
Não, que o Luís tem uma bola na cabeça, portanto sai-lhe tudo muito facilmente. Mas o Pote é aquilo que já temos referido aqui, já referia desde o início do ano. O facto do Sporting ter vendido o Gyökeres e ter contratado um ponta-lança diferente, características muito diferentes, e a permitir que outra versão do Pote. E se bem se recorda, no início da época eu disse que achava que estavam reunidas as condições para ele chegar aos números da sua melhor época no Sporting, e eu acho que pode caminhar realmente para isso. Aliás, ouvi ontem que ele já terá ultrapassou o número de gols.
Já foi o Ribeiro que disse isso.
Sim, exato. Por isso, acho que se conjuga para isso. Acho que há aqui outro fator muito relevante na equipa do Sporting, porque nesta fase em que estava de menor inspiração, há cerca de um mês que o Sporting começou ali a fraquejar, também mencionamos aqui, em particular, eu achei que tinha a ver também com o desempenho de Morita. Desempenho de meio campo, a dupla, Morita e Ullmann, tipo comportamentos dos dois jogadores.
Acho o Bragança que faz falta, não é?
Faz muita falta o Bragança, e a referir isso, e ontem até estava a ver o jogo e...
Mas a entrada do João Simões, como é que vocês veem
isso? A entrada do João também Simões, acho que
também
é
fazendo
muito
transfer para o jogo do Marselha, não é?
Sim, acho muito importante, acho que o Bragança, e comentava isso, o Daniel Vargas faz muita falta nesta equipa, mas o João Simões acrescentou aquilo que Morita não tem dado ao Sporting. Morita é um excelente jogador, sim, taticamente muito cumpridor, um jogador de regras.
Está a falar das características.
De regras, mas eu acho que o João Simões encaixou como uma luva, e foi a melhor notícia para o Sporting nas últimas semanas, foi o João Simões ter entrado com esta qualidade. É um miúdo muito disponível para o trabalho.
Ele não tinha jogado contra o Braga, lá está, onde se notou como é que é o Sporting.
Um grande jogador de equipa.
Eu acho que é, em termos de coletivos, encaixou como uma luva, e é um miúdo que se nota, é alegre a jogar e entusiasma.
Ele teve uma atitude com o Rui Borges brutal, porque no jogo frente ao Marselha ele estava a ser um dos melhores, sim, só que o Rui Borges não consegue tirar o Pote, que estava a ser um, certo, dos piores.
Recuou
por causa do
Pote,
estatuto,
claro,
quis, sim, baixá-lo, e o Simões sai, e, sim, o estádio assobiou bastante essa, uhum, substituição, e o Simões, até chegar ao Rui Borges, esteve sempre a aplaudir, sempre a pedir o aplauso do estádio para o treinador, uhum, para aquilo não criar ali frição na equipa. Sim. Ele parece ser, não o conheço, faço já essa declaração de interesse, parece ser um miúdo espetacular e super comprometido com o trabalho, e essa atitude ficou-me na retina, porque, sim, de facto era fácil ali o jogador amuar e ter os adeptos do lado dele, porque ele tem sido falado, e ele de certo sabe que tem sido falado, por não ter participado no jogo contra o Braga, poderia ali ter feito um amuzinho, mas nada disso, foi super, não, super humilde, e abraçou o Rui Borges e ficou ali ao lado do treinador até ao fim.
Não é destas primadonas agora do futebol que amam por tudo e por nada, e ele é um jovem. Aliás, a sua humildade também se representa, de certo modo, nesta decisão que teve de ir para a faculdade, simplesmente. Carregou na mochila e vai para as aulas. Para um jogador do futebol profissional não é fácil. Para um jogador do Sporting, muito menos. Ou seja, também demonstra esse lado e mesmo o comportamento a falar ontem no flash da Sport TV, muito bem, muito, muito adulto a falar, a saber comunicar bem, que não é fácil encontrar um miúdo com esta idade, é toda essa maturidade. Acho que o Sporting tem aqui um jogador de futuro e ele diria mesmo de presente.
Deixa-me só aproveitar os últimos minutos que faltam aqui para o nosso programa. Não vamos falar muito do Porto, porque o Porto vai jogar a seguir contra o Moreirense e veremos como é que o Moreirense ganhou os jogos todos em casa até agora e, portanto, tem esse desafio agora com o Porto de Farioli, que vem da derrota
em
Inglaterra.
E Farioli só muda Rosário.
Sim, que foi uma opção que ele teve em Inglaterra em vez de Gabriel Veiga e acho que não é que o Porto pudesse fazer...
Quis combater fogo com fogo, não é?
É um pouco, eu acho que o Porto podia fazer melhor, eu acho que o Porto podia fazer diferente. Isto é o que devia ter acontecido em Inglaterra. Mas só um olhar também àquilo que foi esta jornada e voltar a situar as duas equipas que, de facto, a seguir aos clássicos grandes, estão a mostrar essa qualidade de jogo, que é o Gil Vicente, que vence em Alverca por 4-0, a jogar muito. O Luís Esteves foi expulso, o que nos priva de o ver na próxima jornada, que é o pior da história. E também o Famalicão, que é uma equipa muito consistente, muito compacta no jogo frente ao Vitória. O Vitória até entrou bem, voltou a lançar um miúdo da formação, o Diogo Sousa, ali no meio-campo, que jogou bem enquanto durou, mas depois o Famalicão mostrou que é muito mais equipa no meio-campo com o Vandeloy, com o Gustavo Sá, com o Amorim, e ganhou bem o jogo, e mostrando que nesta altura, junto com o Gil, são as equipas que estão, se calhar, a jogar melhor a seguir aos grandes, não?
Eu estou completamente rendida ao Gil Vicente César Peixoto, por esta altura, devo confessar, não só pelo coletivo, mas também pelo perfil de alguns jogadores. O Pablo está a encher umas medidas, o Luís Esteves já me enchia no Nacional, portanto aqui só está no coletivo que lhe permite mostrar mais vezes a qualidade que tem. Mas eu acho que... Bem, vou arriscar. Para mim o Gil Vicente é a segunda equipa que melhor joga em ataque posicional desta liga. A primeira para mim é o Sporting e depois para mim é o Gil Vicente. Acho que em termos de dinâmicas coletivas, em termos de processo enraizado de jogo, no momento em que tem a bola e precisa de criar oportunidades de golo, o Gil Vicente está num patamar
altíssimo. Em termos de princípio
também
de jogo, sim.
É, também está num momento de confiança, houve ali aquela quebra na Taça de Portugal, mas num cômputo geral os jogadores sabem exatamente o que têm de fazer, falam uma linguagem futbolística também algo parecida.
Sofia, e também, desculpa que estamos pouco tempo, a questão da Taça de Portugal também é olhar duas coisas, acho que o Gil sim está a jogar muito bem, não está em questão, mas é a dimensão do plantel, não é? Acho que o Gil tem um bom 11 nesse jogo.
Tem um ótimo 11.
É, mas lá está, eu acho que o Famalicão tem o melhor plantel, não é?
Sim, mas em termos de princípios,
o Gil no jogo da Taça tirou ali o Conan, tirou o Pablo, tirou o Cáceres, quer dizer, tirou os jogadores muito importantes.
Se o Conan não está a ser o melhor lateral esquerdo da liga.
Exato, não jogaram de início esse jogo em Viseu.
Mas o Famalicão a nível de princípios não fica nada atrás do Gil Vicente, porque tem uma equipa bastante
diferente,
jovem.
Mas é diferente,
mais vezes de repente vai uma bola longa, não para o cor do sorriso, ou até jogou o Juju.
Tem uma variabilidade
já
grande.
Não é aquele, em ataque organizado, aí estou com a Sofia, não é tão forte como o Gil em ataque organizado.
Sim,
se calhar de recua melhor e defende melhor em bloco baixo, é uma equipa...
Sim, é uma equipa que, exatamente, concordo.
Ontem, aliás, acabou a defender a 5 com a Vitória.
Sim, é uma equipa que se adapta às circunstâncias.
Mesmo tendo mais estratégia, mais identidade. Um
plantel muito jovem, com jogadores que poderiam acusar aqui alguma pressão, mas não, bateram-se de igual para igual, peito feito com o Vitória Guimarães, que de facto não tem muito poucas opções e Luís Pinto terá muitas dificuldades Em estabilizar a equipa e conseguir aqui um conjunto de vitórias que lhe permita relançar-se e ficar nos primeiros lugares. Acho muito dificilmente. Ontem foi muito inferior ao Famalicão.
E um Braga que está em recuperação. Vitória 4-0 ao Casa Pia, sobretudo depois de ter uma boa vitória na Liga Europa. A equipa está mais estabilizada agora com este 4-4-2, ou com esta linha de 4, pelo menos. 4-4-2 está para o Horta quase sempre com uma segunda avançada.
Eu julgo que com a qualidade dos jogadores do Braga era uma questão de tempo até se conseguir estabilizar.
Não inventar, simplificar processos.
E sobretudo
e o Diego,
simplificar
Diego
e colocar.
Tem de jogar mais e o Diego,
sim,
equipa,
sim, sim. Bem visto, bem visto.
Colocar os jogadores nas posições certas, acho que é esse o segredo. Não é o grande segredo, mas é. Acho que neste caso concreto.
É o segredo mais mal guardado do futebol. Sim. É por respeitar as posições.
É simplificar.
É verdade, Luís. Disseste uma grande verdade agora. Às vezes parece que colocar os jogadores nas missões e nas funções certas é fácil, mas se olharmos para as equipas, não. Muitas das vezes isso acontece raríssimo. Em raríssimas equipas. Eu costumava dizer, porque não era grande fã, perdoem-me os fãs, mas eu costumava dizer que o maior mérito do Carlos Ancelotti era perceber exatamente os seus jogadores e onde é que eles tinham que atuar, porque aquilo coletivamente para mim era uma grande salganhada, mas individualmente os jogadores ocupavam pelo menos as posições em que rendiam mais, e isso é muito, é mesmo muito no futebol. O que não faltam aí são casos de jogadores que andam a fazer funções para as quais não estão minimamente operacionais.
Ok, ficámos por aqui na nossa emissão de visão de jogo de hoje, emissão em direto na TSF, que já a seguir vai assumir a transmissão do Moreirense Porto, com André Veloso, o Tiago Braquinha e o Zé Pedro Marques nos comentários. Nós voltamos para a semana, podem-nos continuar a ouvir em podcast na vossa plataforma preferida e também nos sites da TSF e do jornal O Jogo. Um grande abraço, até para a semana, o futebol esteja convosco.